Nos próximos 5 minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus, com Rubinho Pirola.
Ouvi dia desses que o ex-presidente John Kennedy, em visita ao Centro Espacial de Houston, lá nos Estados Unidos, ia querer ser simpático com os funcionários há já alguns bons anos, encontrou ele um senhor a varrer o chão. Ao indagá-lo o que fazia o servidor ali, aquele homem estufou o peito e, sem pestanejar, disparou: "Eu ajudo a colocarem um homem na lua."
Eita, nós! Como é isso? Um varredor de chão?
Exato. Se formos ver, a limpeza, por menor que possa nos parecer como o essencial a um centro tecnológico daquela magnitude, e que afinal colocou um homem na lua lá em 1969, mas mesmo sendo rigorosos objetivamente, todo o trabalho naquele lugar era dirigido ao seu fim último, a pesquisa e a produção tecnológica, cuja finalidade última era essa mesmo, colocar um homem no satélite do nosso planeta. E aquele homem, como todos os que ali serviam em maior ou menor grau, foram efetivamente responsáveis pelo feito. E justamente aqui vemos o nosso problema. Acharmos que os nossos grandes feitos, os resultados dignos de admiração e aplausos, começaram por passos do mesmo tamanho e importância.
Eu entendo isso. Sempre disse que sou um grande sujeito, digno de ter nome na história. O problema é que a história não acredita.
Acontece que a Bíblia está cheia de grandes efeitos que começaram bastante pequenos, diminutos e até menosprezado por seus protagonistas. Vejamos logo de início quando Eva, ao ter caído em pecado e rebelião, ouviu de Deus que da sua descendência Deus feriria a cabeça da serpente. Ora, aquele seria nada mais nada menos que o próprio Cristo, o Messias esperado, a vir séculos depois. Noutro tempo, Abraão, estéril, velho...
Esse! E a esposa? Para ficar ainda mais impossível a coisa, ele já estava mais pra lá do que pra cá.
Dele prometer o Senhor viria uma geração incontável como as estrelas. E depois Davi, que ouvira que seria rei sobre a sua nação, era ele ainda um pastorzinho perdido de Israel, a cuidar de ovelhas e a passar dias e dias no campo. Ah, e mais tarde, ao ver a afronta do gigante filisteu aos soldados do seu povo, gente treinada, armada, preparada, desferiu ele, um pastorzinho, o golpe que pôs o inimigo ao chão, com o que tinha nas mãos, pedras e uma tiradeira. Nada mais emblemático, pois nós, quando somos lembrados da chamada de Deus para cada um, quando ouvimos do alto que em Cristo somos embaixadores, seus representantes, que temos diante de nós o privilégio de salgarmos e iluminarmos este mundo, ainda teimamos nós em olharmos para as circunstâncias e não para onde devíamos dirigir a nossa atenção. Pois todo grande feito, querido, começa pequeno, especialmente aquilo que tem a ver com o que de Deus recebemos por alvo, por propósito a ser cumprido, com a carreira a ser corrida. Ou então, também não virá da fé, que é a maneira de andar daquele que é chamado e considerado por Deus como seu. Virá apenas de nós mesmos, e geralmente é natural que a glória seja nossa e não de Deus. Não, vamos olhar atentamente ao que de Deus recebemos. Mesmo pequenos sinais, minúsculos recursos, julgamos nós e este mundo que pensa de maneira completamente oposta de Deus. Aquele faxineiro da NASA de que falei no início do nosso café, mais do que um vaidoso...
E maluco, eu diria!
Ou isso, mas era ainda mais. Era alguém que sabia que ele era parte daquilo que os seus companheiros, fossem eles militares, cientistas, técnicos, engenheiros e astronautas, faziam. Mesmo num lugar tido como insignificante, estava ele pronto. Mas se isso fosse verdade, não teria ele sido chamado ou contratado, pois não? Que Deus nos faça acordar e que olhemos para as estrelas, para o alvo, tomando a visão a que os olhos de Abraão, o pai da fé, foi dirigida a mirar. Ao invés de contabilizarmos recursos humanos, oportunidades diante de nós, ou o reconhecimento dos que conosco andam. Entre isso e o que Deus comissionou-nos a ser e a fazer, e o que temos diante de nós, fiquemos com o Senhor e dele dependamos. Claro, isso tem a ver com fé, mas também com a nossa ousadia, coragem, ainda que sejam pequenos e desprezíveis aos olhos do mundo. Por isso também Isabel, estéril, quando ficou em dúvida sobre vir a gerar um filho, ouviu de um anjo: para Deus não há nada impossível. Por isso também Jesus respondeu com uma certa ironia a um pai aflito que questionou se Deus podia de fato libertar o seu filho das mãos do diabo, lá em Marcos 9:23. Se o Senhor pode, pois tudo é possível ao que crê, disse ele. E também o escritor de Hebreus nos desafia ainda mais quando afirma categórico: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele saiba quem Deus é, que é o sentido exato daquele texto lá nos originais. Então, ao invés de olharmos para nós e o que temos às mãos, olhemos mesmo para Deus e para o que sabemos ele pode bem fazer em nós, através de nós e por nós. Vamos falar com ele. Pai, ajuda-nos a que sejamos fiéis e que não duvidemos da carreira que nos foi proposta, que nos veio por sonhos, pela tua voz, até mesmo pelos desejos que temos a respeito do teu reino e daquilo que nos ordenaste na tua palavra. Queremos ser achados fiéis sempre. Por Jesus pedimos-te. Amém. Então você tem curtido este Café com Deus? Escreva-nos então e mande a sua dúvida, a sua crítica, faça a sua pergunta. Terei todo o prazer em recebê-la. Eu sou Rubinho Pirola e este é o nosso Café com Deus. Uma realização da Transmundial. Até breve.
Se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, escreva para cafécomdeus@transmundial.org.br.